Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Todos convidados a partir de agora para juntos fazermos o resumo das principais informações aqui do estado do Maranhão, do Brasil e do mundo, no programa Central Manhã, com Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Bom dia, Jauber Pereira. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, ação conjunta resulta na maior apreensão de drogas da história do Maranhão.
E a Polícia Federal prende suspeito de participação em roubo a banco.
Câmara dos Deputados aprova projeto antifacção para combate ao crime organizado.
E sobre a greve dos rodoviários, o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão dá 48 horas para comprovar o pagamento dos salários e auxílio à alimentação aos trabalhadores.
Ministro Fux vota e Supremo Tribunal Federal tem agora 9-0 para validar a reeleição da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Vale.
E hoje nós vamos conversar com Lindalva Carvalho sobre as mulheres na gestão dos condomínios.
Ainda teremos a movimentação dos nossos repórteres de várias partes do estado, direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje já são 19 de novembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Hoje é dia de uma das bandeiras mais bonitas do mundo, né? Por que não dizer a mais bonita, né? Ordem e progresso, esse é o nosso lema. Vamos seguir em frente mantendo esse lema, Jauber Pereira, para poder as instituições, claro, funcionando normalmente, tentar manter o equilíbrio entre a liberdade, né, a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, essa nossa democracia que amadurece a cada ano, mas também termos a noção de limites, saber que sempre o nosso direito termina quando começa o direito do próximo, né? É uma regra básica de convivência num país como o nosso, de grande dimensão territorial, de culturas diferentes, costumes, de costumes diferentes, mas os valores devem permanecer os mesmos. E é uma pátria que hoje se destaca, né, como que tem uma das maiores riquezas naturais e preservam a maior floresta do mundo, tenta preservar a maior floresta do mundo, né? Temos uma das maiores riquezas ambientais, então é muita coisa que nos faz cultivar o nosso civismo, né? Amar a nossa pátria, defender a nossa pátria, manter a nossa estima elevada com relação ao restante do mundo por aquilo que nós somos e por aquilo que nós temos.
Infelizmente, nem todos os brasileiros pensam assim, né? Temos que preferem ficar do lado dos países, de outros países, do que defender sua própria pátria, sua própria soberania, infelizmente.
Pois é. Mas vamos começar o nosso programa, que tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Alifarma é genuinamente maranhense, vai conquistar o Brasil e o mundo, claro, porque trabalha com produtos naturais, sem nenhuma contraindicação, para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Recomendando você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com outros problemas, não perca tempo, procure logo a Alag. Olha o Alag aí na sua prateleira. É uma suplementação natural à base de magnésio de malato, e apenas uma dose diária vai aliviar, vai prevenir as doenças cardiovasculares, melhorar a qualidade do sono, acabar com as dores, controlar a ansiedade e aliviar o estresse. Ligue para o pessoal da Alifarma, 8606-3142. Esse é o telefone de contato para você falar com os atendentes lá da Alifarma, 8606-3142, ou acesse diretamente o nosso portal alifarmasuplementos.com.br. Você faz a sua compra e vão mandar entregar diretamente na sua casa. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para toda a sua família. O Mundo da Mídia, mundodamídia.com, é a forma mais fácil de você anunciar no rádio. Estamos fazendo essa campanha do rádio, mas vamos depois fazer as campanhas para os demais veículos de comunicação, para a televisão, para os portais, para os telões LED e os outdoors, e também os carros de sons, que são veículos de comunicação muito eficientes, que dão retorno também imediatos, né, para os seus clientes, para que anunciem os seus produtos. Mas nós queremos destacar hoje a parceria com grandes empresas, empresas de renome nacional, empresas que têm capilaridade em todo o Brasil. Começamos as nossas conversações, os nossos entendimentos, para que cada empresa de grande porte, por exemplo, não vamos citar exemplo aqui, porque são muitas as empresas, também para não criar nenhuma concorrência, nenhum ciúmes, mais empresas que atuam em diversos estados do Brasil, que vão ter agora uma forma mais prática, mais simples e muito mais econômica. Esse é que é o fato, né? Economizar é economia e praticidade, redução de custos e praticidade. É isso que o Mundo da Mídia oferece às empresas que precisam anunciar os seus produtos e os seus serviços. Portanto, não deixe de visitar mundodamídia.com. E você que ainda não cadastrou a sua emissora de rádio, corra, porque você pode estar perdendo dinheiro. Sabe, perdeu de ontem para cá, passou aí mais de 20 mil reais para as contas das emissoras de rádios que já estão cadastradas, já são parceiras da Central de Notícias Brasil e do Mundo da Mídia.
Essa notícia é importante.
Essa é boa. Vamos então trazer as informações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase uma tonelada de droga. Foi isso? É aquela skunk, é uma que o pessoal gosta de tomar para ficar agitado.
Mais doido, né? Ainda.
Maluca ainda, mais prejudicial à saúde.
Pois é, Alberto, foi quase mil, como você falou. Olha, foram 924 quilos dessa droga, como você disse aí, que é conhecida como skunk, que é uma droga muito mais forte do que a maconha e até mesmo que a cocaína, pelo menos essas informações que temos. Então, essa apreensão foi resultado de uma ação integrada com a Receita Federal aqui do Brasil e a Polícia Civil do Estado do Maranhão. O entorpecente ele foi encontrado no interior de um caminhão na BR-222, no município de Bom Jesus das Selvas. Essa é a maior apreensão desse tipo de droga pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado do Maranhão. Essa ação só foi possível após troca de informações entre a Polícia Rodoviária Federal e também outros organismos policiais, inclusive aqui do Estado do Maranhão e também do Rio Grande do Norte, aí por meio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, que é a DECOR. E o trabalho também integrado aí que permitiu essa atuação mais eficiente das equipes policiais. Que bom que esse trabalho conjunto resultou nessa grande operação. Você imaginou o que faria um tanto de droga desse no organismo humano?
Pois é, quantas pessoas não estariam com os pulmões explodindo aí, com a cabeça também? Pior que Deus, atinge
Deus
geralmente
que me perdoe, o psico, se, cérebro. Se o dano fosse somente assim, porque eu acho assim, Humberto, cada pessoa é sujeito às suas próprias escolhas. Se você, a gente tem um negócio chamado livre-arbítrio. Você é sujeito às suas escolhas. Se ele usasse entorpecente e prejudicasse a si mesmo, ótimo, foi aquilo que você plantou para si. O problema é que, no caso da droga, não traz benefícios só para o usuário. As pessoas que estão circunvizinhas, adjacências, porque primeiro ele começa a acabar com o que tem, extravia tudo que tem, depois começa a roubar os familiares, depois os vizinhos, aí depois toda a comunidade que está circunvizinha acaba sendo infectada. Eu sempre digo que é o pior mal que existe no século hoje, é o tráfico de drogas, porque não prejudica somente a
ser... Aí vem o aliciamento de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de pessoas...
Aí o homem usa, chega em casa, quer matar a mulher, quer bater no filho, quer bater na mãe, enfim, aí consome todo mundo.
Pois é. Tá aí, mas a integração entre as polícias que nós temos defendido aqui desde o início, quando nós falamos dessa união de forças que pode acontecer entre as guardas municipais, as polícias estaduais, a polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, polícia rodoviária federal, polícia federal, todo mundo trabalhando em conjunto, trocando informações, né, fazendo uma rede de informações. Essa troca de informações é fundamental. Um vai passando a informação para outro, né, recebe ali uma ligação anônima de um suspeito de algo que está, que pode estar acontecendo de errado. Aí vão trocando as informações, junta todo mundo, dá aquele flagra e leva o cidadão para ter um ajuste com a justiça.
Eu sempre digo, Humberto, que o trabalho das polícias tem que ser igual ao trabalho de evangelização. Se o objetivo é só um, então não tem que ter esse negócio de distanciamento, de um querer ser melhor do que o outro. Não, qual é o trabalho da polícia? É fazer a Constituição ser cumprida e tirar os ilícitos. Então, se é a Polícia Rodoviária Federal, que tem a atribuição de fiscalizar as BRs, se é a Polícia Civil, que tem a responsabilidade de investigar, se é a Polícia Militar, que tem a responsabilidade de fazer o movimento, tanto ostensivo quanto preventivo, então, todas essas forças, elas precisam estar unidas para que a sociedade possa ter o resultado e a resposta que precisa e que merece. É que nem, por exemplo, a religião. Quando eu vejo o segmento A ou o segmento B, está dizendo, não, você não pode falar com fulano de tal, que ele é de outro segmento. Eu já não valorizo, porque o objetivo é só um. São caminhos diferentes, talvez responsabilidades distintas, mas o caminho é somente um. Então, por isso que tem que trabalhar de forma conjunta e demais, de forma harmônica.
Pois é. E ainda tem governadores que dizem assim, aqui no meu estado, polícia, o governo federal não vai mandar, a polícia federal não vai mandar, olha só, todo mundo junto é mais forte,
Detalhe, já que você puxou esse assunto, essa questão aí dessa PEC, que o governo mandou para o Senado, salvo engano, para que possa ter, inclusive, já disse
outra vez essa informação, nós vamos ter
Humberto, acho que saiu uma irresponsabilidade tão grande. Sabe por quê? Porque os estados, eles não conseguem trabalhar de forma separada sem a ajuda do governo federal, principalmente os estados de menor poder aquisitivo, de menor arrecadação. Então, uma vez que você quer dizer, não, mas aqui no meu estado quem manda sou eu, é o cara que vai querer usar do problema para tentar fazer política. Porque você sabe que hoje o maior problema do Brasil não é a saúde e não é a educação. O maior problema do Brasil hoje se chama segurança pública. Então, uma vez que a responsabilidade também passará para o governo federal com a integração dos estados, é muito melhor de ser combatido.
Você se lembra daquele assalto à agência da Caixa Econômica Federal, lá da cidade de Vitorino
Freire?
Sim,
foi uma repercussão muito grande.
Detalhes aqui, olha, a destruição que ficou essa agência, e aí tiveram que mobilizar todo mundo, porque muitos, os usuários daquela região todos eram servidos, atendidos nessa agência. Ficou sem banco durante um período, aí agiram rapidamente para reconstruir toda a agência, pois a Polícia Federal foi atrás deles. 11 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão temporárias cumpridos no estado do Maranhão, do Piauí e de São Paulo, né? Essa ação contra os suspeitos a esse assalto à agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Vitorino Freire, que aconteceu no mês de março deste ano.
Exatamente. Né? Inclusive, trouxemos aí algumas informações na época, viu, Humberto? Em primeira mão com o J. Queiroz, que hoje está em São Paulo, naquela oportunidade. Era o nosso correspondente naquela região. Então, causou...
Um abraço ao J. Queiroz, exatamente. Acompanha a gente lá em São Paulo. Tá,
então, trouxe um malefício muito grande, aquela região. Depois, alguns bancos queriam até fechar essas agências naquela região, mas enfim, o fato é que a resposta foi dada.
E a greve dos rodoviários em São Luís? A justiça intimou o Sindicato das Empresas de Transporte a comprovar o pagamento dos trabalhadores, é isso, Jalder?
É sim, Humberto. O Tribunal Regional Eleitoral, como trouxemos a informação desde ontem, da 16ª região, informou aí o sindicato.
Intimou mesmo, intimou.
Pois é, olha. Não precisa assim, não.
Você não cumpriu.
Você é obrigado a fazer. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, ele intimou aí a empresa responsável, que é o SET, né? A empresa, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aqui da capital maranhense, a comprovar, e até o prazo de 48 horas, não é coisa de semana, não.
Então, já está correndo desde ontem.
Desde esse prazo. Ontem. Então, durante esse prazo, a instituição é obrigada a comprovar o pagamento integral dos salários e também do auxílio alimentação, refeição do mês de outubro. Não está atrasado, mas está valendo a pena, viu?
Isso,
a determinação,
mês passado.
A determinação ela foi feita pelo desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior, após o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, aí o Sintrema, denunciar o descumprimento da liminar que havia fixado aí um reajuste de 7% nos salários e também 10% no vale alimentação. Essas questões, hoje, 2025, que estamos, século 21, essas questões já deveriam ter sido superadas. Infelizmente, a gente mora numa capital que parece que o transporte público, esse segmento, está sendo deixado de lado. Ontem, até conversamos ontem, muita gente está dizendo que isso não tivesse esse subsídio da prefeitura, a passagem seria R$ 7,00, informação equivocada. O subsídio da prefeitura é apenas R$ 1,35. Hoje a passagem maior, porque são vários níveis de transporte de passagem. O nível maior hoje, o mais caro, é R$ 4,20. Então, se não houver esse repasse da prefeitura, algo em torno de R$ 7 milhões, essa passagem iria para R$ 5,55. Entendeu? Então é necessário que seja encontrado novas estratégias. Você sabe, esse repasse de R$ 7 milhões daria para comprar cerca de 2 ônibus elétricos por mês.
Por mês, não
pois é?
Então já daria. Já daria para ir aos poucos amenizando o sofrimento de muita gente.
O governo do estado já não está estudando essa possibilidade?
Isso.
Pois é. Por que a prefeitura, que gosta dessa queda de braço com festas, entendeu? Essa que tem que ser a competição salutar. É quando você vai trazer, ou você pretende trazer, ou pretende levar, seja lá como for, a qualidade de vida e a melhoria para a população. Não é aquela politicagem, não, se você faz, eu também vou fazer. Esse negócio não traz nada de positivo para a população. O importante são as melhorias, são os benefícios.
Nós vamos a um rápido intervalo, e depois do intervalo nós vamos trazer aqui umas notícias bem interessantes, mais informações aí sobre essa questão do transporte, mas vamos trazer também a informação de que depois que já está sendo implantado, bem adiantado o projeto de uma universidade, a primeira universidade indígena do mundo, está sendo implantada aqui no estado do Maranhão. Agora, o governo já estuda a possibilidade de implantar uma universidade para discutir sobre o petróleo, a extração de petróleo aqui no estado do Maranhão. Vamos trazer os detalhes daqui a pouco.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho algumas participações aí dos nossos telespectadores e dos nossos ouvintes, que a gente mistura, junta e chama de teleouvintes. Daqui a pouco estaremos conversando com a Lindalva Carvalho sobre a participação das mulheres na gestão de condomínios. Jalber Pereira.
Rapidamente, teleouvintes é porque estamos no rádio e estamos na televisão. Quem está no rádio é ouvinte, quem está na tela é teleouvinte.
Pois é. Trouxe para a gente aqui, deixei aqui do último bloco, essa possibilidade do Maranhão ter aí pelo menos duas universidades ou duas faculdades diferenciadas do restante do mundo. Né? É a Universidade Indígena, que está sendo construída, já está sendo implantada, né, com cursos específicos para as comunidades indígenas na região de... Arame ou Grajaú? Estou meio perdido aqui, deveria ter me aprofundado mais aqui. A primeira, vamos lá, a primeira universidade indígena, na cidade de... Já tem a informação aí, a produção pode conseguir para mim. É um belíssimo projeto arquitetônico, é Amarante do Maranhão. Pronto. Abraço aí através do pessoal da Rádio Amarantina FM de Amarante do Maranhão. Deixa eu ver, eu queria mostrar para o nosso público, a quem acompanha aqui principalmente pela televisão, a Universidade Indígena. Olha aí, Jaldo Pereira, é um projeto arquitetônico. Me deu até vontade de ser índio. Já pensou o respeito ali ao planeta, à natureza, né? A inserção de uma estrutura como essa dentro de uma comunidade indígena, dá orgulho aí para o pessoal que mora aos nossos povos tradicionais.
Pelo que eu estou vendo aqui no projeto, Humberto, é valorizando o ente próprio.
A cultura indígena, o idioma, a língua deles, as características, os saberes.
Certamente os cursos serão desenvolvidos de acordo com as vocações da aldeia.
Sim, todos os cursos são muito voltados, quase todos os
deve ter zootecnia, deve ter agronomia,
isso,
engenharia de pesca.
É realmente um grande projeto, foi encabeçado aí pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão, e agora nós temos os estudos, a possibilidade de trazer, voltando aqui para o nosso roteiro, Jalve Pereira, a Faculdade de Petróleo e Gás para formar mão de obra local. Qual a possibilidade aí da exploração da margem equatorial, que o Maranhão fica bem no centro? Você pode olhar no mapa aí, ali o nosso litoral fica bem no centro da margem equatorial, ficando aí mais três estados de um lado, né? A pontinha ali de dois estados de um lado e dois estados do outro. Nós ficamos bem no centro da margem equatorial. Isso pode, a possibilidade, aí a Petrobras deve revelar para a gente, os estudos já estão sendo feitos para ser apresentados o mais urgente possível, para saber qual o real potencial de petróleo que nós temos, qual é a quantidade de petróleo que nós temos aqui na nossa margem equatorial do nosso país, tendo como centro aqui o estado do Maranhão. Sabendo disso, isso pode elevar, por exemplo, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas que já existe no estado do Maranhão, que é que é o famoso PIB, né? Isso, como você destaca. Elevar em até 20%. Você sabe o que significa isso? Significa que o Maranhão pode ficar, e os demais estados também beneficiados, que são contemplados aí com os royalties do petróleo, com todos os benefícios, pode ter a sua riqueza aumentada em cerca de 20%. Então, é um passo significativo. Claro, tem que obedecer todas as regras ambientais para que a gente não possa prejudicar o nosso planeta, a natureza, porém ter aí a extração de grandes riquezas comparando com outras regiões do mundo onde vivem, basicamente tem uma riqueza baseada no petróleo, aqui será uma parcela significativa, né? Então o governo do Maranhão planeja criar essa faculdade de petróleo e gás para formar profissionais para atuar nas empresas que devem atuar nessa região, no caso da exploração da margem equatorial, que essa margem equatorial realmente avance conforme o previsto. Tem
essa margem equatorial, Alberto, toda vez que escuta essa palavra, esse termo, sabe que eu lembro? Do deputado federal Pedro Lucas Fernandes.
Levantou essa bandeira.
Nunca vi uma pessoa para gostar tanto
desse negócio. Pouca gente acreditava no início nessa possibilidade, mas ele levantou essa bandeira no Congresso Nacional.
Inclusive,
usou a sua influência como líder.
Abriu mão de ser um possível ministro das comunicações, justamente para manter essa bandeira.
Pois é. Já que estamos falando de política, 9 prefeitos são recebidos no Palácio dos Leões para debater as demandas locais. Além daquele trabalho que está sendo feito, da visita em loco, né, em cada município, com vai Orleans para um lado, vai outros secretários para outro, para outra região, vai o governador para outras. A média de municípios visitados pelo Orleans, por exemplo, secretário que é o secretário da pasta municipalista, claro, é a responsabilidade dele de fazer o maior número de visitas, em média 4 municípios por dia. 4 municípios por dia. E aí, os prefeitos também visitam o Palácio dos Leões para discutir as suas demandas. Isso é importante. Vamos trazer a fala do governador Carlos Brandão sobre esse assunto.
Bom, pessoal, mais um dia de audiência com prefeitos e prefeitas. Foram 9 hoje, totalizando 153, recebendo com toda a nossa equipe, observando e debatendo os projetos, para que a gente possa tirar do papel todos esses projetos e leve benefício à população. A gente sabe que a população vive no município, é lá que eles precisam desse benefício. Distribuindo uma ambulância, distribuindo pavimentação de vias urbanas, sistema de abastecimento de água, praças, escolas, inúmeras demandas, todas elas muito bem recebidas pelo governo e autorizadas para que a gente possa levar o benefício a cada um desses municípios.
Zé, tá aí. Esse é um dos dilemas de Jabo Pereira que nós estamos vendo sendo discutido desde o início da gestão do governador Carlos Brandão, frente do Palácio dos Leões, é essa questão do municipalismo, a parceria, juntar todo mundo. Ele disse, olha, nós temos uma grande responsabilidade, um grande desafio, que é tirar o Maranhão dessa condição vergonhosa de ser um dos estados mais pobres da federação. Ele disse, não quero sair, deixar a cadeira de governador e colocar o pé fora do estado do Maranhão e ficar ouvindo isso das pessoas. Ah, foi o governador do estado mais pobre da federação, não conseguiu resolver os problemas, deixou o Maranhão como o estado mais pobre da federação. Nós precisamos para isso, nós não podemos brigar com ninguém. Tanto é que o povo pisa no calo dele, pisa no pé, provoca, empurra. Lá no interior tinha um irmão que é mais traquino, que é esse que está em Teresina, né?
Como que é?
Um irmão que era mais traquino, aí tinha para fazer a briga com os irmãos, aí ele pegava assim e botava assim, botava a mão, quando um começava a discutir com o outro, ele botava a mão assim entre um e outro e dizia assim: quem que tem coragem de cuspir primeiro? Aí se cuspisse, ele tirava a mão para poder pegar na cara do outro, aí a briga começa. Eu acho que o governador Carlos Brandão foi treinado nessa brincadeira para não cuspir. Porque se cuspir, a briga feia. Então o pessoal pisa no calo dele todos os dias, provoca. Eu tava lembrando hoje de manhã, às vezes eu tenho umas ideias assim, dos nossos colegas repórteres, né, que tem alguns repórteres nossos, colaboradores, são os colaboradores da Central de Notícias, que quando é oposição, né, quando é oposição, aí o prefeito asfalta a rua todinha, né, bota bloquete lá, asfalta a rua todinha. Quando o prefeito asfalta a rua todinha, que ele é oposição, aí ele vai pra dentro do mato, depois da rua, e faz a matéria lá dentro. Olha, o prefeito, essa rua está acabada, olha aqui o mato tomando de conta e tal. E aí a gente perguntava na matéria, sim, e o restante da rua? Ele não mostrou o restante da rua. Quando é de situação, né, o defensor da gestão, né, aí ele só mostra o lado que foi asfaltado, a parte do buraco ele não mostra. Acontece essas coisas assim, também no nosso meio, no nosso meio jornalístico, em todo lugar tem contaminação, né? Mas o que a gente tem percebido...
Contaminação e interesses.
Interesse. Né? E aí, nós estamos vendo aí, o governador Carlos Brandão, o pessoal pisa no pé. Tem uns deputados aí que estão fazendo isso agora, né? Ele vai para... A estrada foi asfaltada, assaltaram 100 quilômetros de estrada. Aí ele vai pra ponta, lá pro final, que não foi assaltado. Olha aí, prometeu e não cumpriu. já mostrava o lado negativo da história. Mas nós, aqui tem uma foto aí que eu queria ver essa foto aí que a produção estava mostrando. Que foto é essa? Olha aí quem está aí, ó. Tu conhece todo mundo, Jalbe Pereira?
Não.
Tem aí. Vamos começar ali, Carlos Orleans, o Orleans Brandão, Iracema Vale, a deputada, o pessoal do Najib, né? Jam, vai me passando os nomes aí, o governador Carlos Brandão, ali o Chiquinho FC, lá de Codó, um abraço ao pessoal de Codó, um abraço ao nosso amigo Arcélio Trindade, que é de lá, o Everton Rocha, quem é o da esquerda, James? Eu tenho que me familiarizar mais com o mundo da política.
É só para você ter uma ideia, Alberto,
melhor pessoal.
Toda vez que eu vejo o Everton Rocha aí do lado do Brandão, eu fico lembrando como é que é a política. E às vezes a pessoa briga com o vizinho, briga com o parente e tal. Você lembra o quanto o Everton Rocha falava mal do Brandão lá naquele período da eleição passada?
Sim,
pois
sim.
É. Então, gente, nunca brigue com o seu próximo por causa de política, porque o aliado de hoje pode ser o adversário de amanhã
e vice-versa.
A política, gente, a política é um jogo de interesses. O cara que está falando mal é porque ele gostaria de estar no lugar do que está. E vice-versa. Eu gosto de ver no interior o seguinte: o prefeito que está na situação, a primeira coisa que ele diz: não, não posso fazer nada porque recebi o município cheio de dívida, desorganizado. Aí ele faz. Enquanto ele está falando isso, o outro que não conseguiu diz: não, é porque ele não tem competência para resolver. Enfim, essa briga, e no final das contas, quem acaba sendo enganado? A população.
Então
é por isso, gente. É por isso que você tem que entender que a política é um negócio e um negócio valioso. É por isso que todo mundo quer.
Agora, essa coisa da união, dessa integração, e principalmente, Jalbe Pereira, quando você consegue aglutinar, reunir no mesmo palanque, nos mesmos objetivos, situação e oposição no interior do estado. É isso que nós estamos vendo muito acontecer em diversas, na maioria das cidades que nós temos observado, temos contato, a gente tem observado isso. Assim, situação, o pessoal que está na prefeitura hoje, sentado na cadeira, e o pessoal da oposição, os dois apoiando essa ideia do municipalismo, essa ideia da união. E isso se refletiu na pesquisa de um dos institutos mais conhecidos, um dos mais antigos.
O primeiro da capital maranhense.
Que é o Instituto Econométrica, né? Que foi divulgado essa semana.
Inclusive foi fundado por um chileno.
Que já começa a detectar aí que o atual secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, já começa a liderar em alguns cenários. Né? Liderar alguns cenários. Tá aí, ó, essa pesquisa aí da Econométrica para o governo do Maranhão, consolidando já o Carlos Orleans Brandão nessa disputa. No primeiro cenário estimulado, que inclui aí todos os possíveis candidatos, o secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans, lidera já com 33% das intenções de voto. Se em segundo lugar aparece o prefeito de São Luís, Eduardo Braid, a posição bastante confortável para quem ainda nem disse que era se manifestou como possível pré-candidato apenas. Então ele aparece com 29,2%, seguido do ex-prefeito Laésio Bonfim, lá de São Pedro dos Crentes, que registra 18,2%. O vice-governador Felipe Camarão soma 7,3%. Não é? Quando Braide é retirado da disputa, o Orleans amplia a sua vantagem e chega a 38,3%, quando Laércio Bonfim sobe para 25,3% e Camarão para 14%. Portanto, são alguns cenários já sendo demonstrados, sendo detectados aí pelos institutos de pesquisas.
Inclusive, Humberto,
vamos acompanhar o desenvolvimento da coisa.
A gente tem acompanhado aí os debates da Assembleia, o que se observa aí, a principal posição hoje do governador, que são os dinistas, essa ala esquerda, tentando se aproximar a qualquer custo. Eu estava ouvindo aí essa semana uns pronunciamentos do Otelino Neto e do Carlos Lula defendendo o prefeito Eduardo Braid nessa questão do transporte público. Ou seja, é bom ter advogado de graça, né?
É, mas veja só, eu gosto de ver muito como parâmetro, além das pesquisas eleitorais, os comentários em cima das publicações dos cidadãos. Hoje é uma forma também de você analisar como é que tá o povo está se comportando em relação a determinados candidatos, pré-candidatos. O que acontece, Jalber Pereira? Na maioria das publicações, por exemplo, vamos dizer aqui, Otelino Neto defende o prefeito de São Luís, Eduardo Braz, conforme você destacou
isso.
Agora.
Não é só ele.
Aí quando aparecem os comentários da população, geralmente a maioria dos comentários, Braz, te sai, não aceita essa turma, não vai te queimar, olha, se tu te juntar com esse povo...
Muita gente pensa dessa forma.
Já quando tem os comentários ali de alguma coisa entre o Brandão e o Braz, aí às vezes, queria ver muito esses dois homens juntos. A disputa tá boa, um tá tentando fazer mais do que o outro e tal. Então, é mais ou menos um parâmetro do que a gente lê nas redes, acompanha nos comentários das redes sociais, só passando aqui para. Mas cada um pode acompanhar, claro, cada um que deve fazer aí o seu próprio julgamento. Só para encerrar aqui esse bloco, para a gente convidar aqui a Lindalva Carvalho, para conversar conosco, é que tem aquela ação que o Otelino Neto, através daí do partido dele, Solidariedade, entrou na justiça e mandou direto para o Supremo Tribunal Federal, questionando o resultado da eleição da Assembleia Legislativa. Aí o processo vem de lá para cá, até agora não conseguiu nenhum voto. Parece que já acabou os ministros, né? Acabaram os ministros. O último a votar foi o Fux, né? O que votou ontem. No início da semana, a ministra Carmen Lúcia, ele entrou com outro pedido, com uma outra ação. A ministra Carmen Lúcia não aceitou os argumentos dessa nova ação apresentada aí pelo Partido Solidariedade. E ontem o Fux deu o veredito final, 9-0. Para as pretensões do deputado Otelino Neto de assumir a presidência da Assembleia Legislativa, consolidando a presidente Iracema Vale na vaga, conforme os critérios estabelecidos no regimento interno.
O que o Otelino tem que fazer é o mesmo que os bolsonaristas deveriam ter feito muito tempo. Perdeu? Você se prepara para a próxima.
Exatamente, é isso que nós devemos fazer, todos nós.
Todos nós, comemorar a vitória e aceitar a derrota.
Mas nós queremos mais mulheres participando da sociedade. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a Lindalva Carvalho, depois do intervalo, sobre as mulheres na gestão dos condomínios.
Estamos apresentando Central Manhã.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e a infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Só passando rapidamente aqui, agradecer ao Marconi Max, desejando bom dia para Humberto Fernandes e Jalber Pereira nessa quarta-feira abençoada. Também José Carlos Ferreira. Quem mais? O José Rocha, jornalista Humberto Fernandes. Você sabe que a econométrica nunca foi confiável. É uma questão de opinião. Geralmente os institutos de pesquisas, o que a gente tem observado bastante, é de que lá quando está um pouco distante, como nós estamos ainda, da campanha eleitoral, do pleito, lá, do verdadeiro pleito, do dia da votação, às vezes alguns se arriscam em colocar alguns cenários, né? Mas quando vai se aproxima todos os institutos para não correr o risco de ter o seu nome questionado, né? A sua idoneidade questionada, acabam colocando cenários realistas, né? Então a gente só diz que geralmente o resultado das pesquisas é um reflexo ali do momento, é um retrato do momento. Vamos, o que nós estamos observando é que há uma movimentação maior, né, por parte de quem está na situação hoje. Na visitação há um grande número de municípios diariamente, conversando com muitos gestores e também com os adversários dos gestores, que isso é que é o perigo, que aí não fica brecha para ninguém, tá? Para os dois lados. Nós tivemos uma eleição para a presidência da República polarizada entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Lula, né? Fica pouco espaço para outros candidatos, geralmente a votação muito baixa. Nos municípios acontece coisa semelhante, geralmente tem aquela disputa polarizada entre dois lados e sobrando pouco espaço para os demais concorrentes. Infelizmente essa é a realidade, o povo gosta de uma tal de polarização que muitas vezes não contribui muito. Mas agora vamos falar de unanimidade. Quem não é a favor, e aí eu quero a sua participação, quem não é a favor da participação das mulheres na gestão dos condomínios? Vamos ter que admitir, as mulheres têm um pouco mais de sensibilidade do que nós quando se trata de organização, né? Os homens, é algumas raras exceções, mas a maioria deixa a roupa em cima da cama, a louça suja lá na pia, uma série de coisas que nós deveríamos também nos reciclar e mudar. Mas para falar sobre gestão de condomínio, nós estamos recebendo a presença aqui da Lindalva Carvalho. Bom dia, Lindalva. Satisfação recebê-la para trazer esse assunto tão relevante, porque as pessoas estão preferindo cada vez mais, e até em função mesmo da questão da violência, a viver em condomínio.
Correto.
Eles estão em toda parte. Antes você chegava numa cidade pequena do interior do Maranhão, se você falasse em condomínio, ninguém sabia o que era. Hoje, quase todos os 217 municípios do estado do Maranhão têm grandes condomínios. Estão formando, estão construindo grandes condomínios, então está se expandindo. E aí eu percebi aqui na pauta trazida pelo nosso repórter Edivaldo Oliveira, para debater a participação das mulheres, para as mulheres se qualificarem, se prepararem para assumir esse espaço na nossa sociedade. E aí vocês criaram o grupo.
Sim. Né?
Qual o objetivo desse grupo?
Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar falando desse assunto, que é muito importante.
Uhum.
Não só pelo fato de ser a mulher, né, mas a gestão condominial é um assunto muito importante, com um crescimento enorme, principalmente no estado do Maranhão, né? Porque a gente sabe que a gestão feminina no condomínio, ela em outros estados já está no auge.
Sim.
No entanto, aqui no estado do Maranhão
ainda é predominantemente um território masculino.
Ainda é. Então a gente está ali naquela luta, como tudo para a mulher, né? A gente está ali naquela luta, buscando o nosso espaço. Porque tem muito aquele preconceito de que a mulher não consegue, mas a mulher consegue sim. E hoje a gente tem um grupo, né, que a gente formou, que é chamado o Grupo Síndicas do Maranhão.
Uhum.
Hoje nesse grupo nós temos 78 mulheres. No entanto, não existe só 78 síndicas no Maranhão.
Sim, sim.
Tá? Existe muito mais.
Então vamos convocar, através dessa entrevista, quem está acompanhando através do rádio, através da televisão, você que é síndica, que não participa ainda do grupo, vamos
pronto,
se integrar.
Exatamente.
Tá vindo pra cá. Como é que faz para fazer parte desse grupo?
Nós temos... tem aquelas, as pessoas síndicas, né, que são, como é que a gente chama? São ali a cabeça do negócio, né, que a gente está bem à frente, porque não tem como estar todo mundo à frente de um único grupo, né? Então, quem quiser participar, a gente tem um grupo do WhatsApp, que a gente é aberto, tem o nosso Instagram,
qual é o WhatsApp? Vamos falar o número do WhatsApp, porque aí as pessoas já vão logo adicionando para entrar em contato com a senhora.
Tá, já pode até chamar pelo meu, né? As síndicas aí que quiserem, já pode.
Já pode, eu estou vendo aqui.
E também já
adicionar. 98861-3778. Olha, quem está acompanhando só através do rádio, pode ir agora para o canal do YouTube, é Central de Notícias Brasil, e vai ficar na tela durante a entrevista aqui esse telefone da Lindalva Carvalho, o WhatsApp, 98861-3778.
E tem o Instagram.
O Instagram, né? Importante.
O grupo Síndicas do Maranhão, arroba Síndicas do Maranhão. Então, já pode ir lá fazer uma visita no nosso Instagram, já conhecer o nosso trabalho. E a gente é um trabalho que, como eu disse, está começando com o intuito de dar realmente um assessoramento, principalmente para as síndicas, para as mulheres. Tá,
já existe espaço para elas participarem de um curso de capacitação, por exemplo?
A gente já existe nacionalmente. E aí o grupo, a gente está trabalhando para que a gente consiga trazer isso, regionalizar, ou seja, por exemplo, hoje no Ceará, o grupo Síndicas do Ceará, ele já consegue oferecer curso de profissionalização para as síndicas gratuito. Hoje no Maranhão a gente ainda não consegue, né, trazer isso. A gente tem parceria com o grupo Ecozila, onde a gente já oferece alguns cursos, até alguns cursos que as síndicas podem fazer, né, de capacitação através do Ecozila, mas do grupo mesmo a gente ainda não consegue oferecer, mas é para isso que a gente está trabalhando. Essa união é exatamente para isso. A gente busca parceria com várias empresas, inclusive eu já deixo aqui à disposição a empresa, independente do ramo de condomínio ou não, que quiser oferecer desconto para o grupo Síndicas do Maranhão, também pode chamar, pode procurar a gente, porque o que a gente faz? A Juliana, né, que é a idealizadora desse grupo, ela começou buscando parcerias, né, por exemplo, uma empresa que faz limpeza de sofá, um exemplo. A síndica que fizer parte do grupo Síndicas do Maranhão consegue uma parceria, consegue um desconto, tanto para o condomínio dela, como para os moradores, ou seja, digamos que a empresa tem lá um valor X. A síndica que for do grupo vai comprar o serviço dessa empresa para o seu condomínio, ela tem desconto. O morador que for de um condomínio de uma síndica que é do grupo Síndicas do Maranhão, ele tem desconto nesse produto dessa empresa. Então a gente busca isso para facilitar, para ajudar o condomínio, a síndica que estiver ali naquele grupo.
Além da questão da... Esse foi um ponto importante que depois eu vou querer explorar melhor, mas que são das vantagens que você pode ter. Olha, se eu lanço um determinado produto e eu sei que existem milhares de condomínios no estado do Maranhão, e eu tenho a possibilidade de chegar a esses moradores através do grupo de síndicas, então já é um passo importante para você ter uma grande venda, uma grande comercialização. Mas além da qualificação profissional, um passo importante é a regulamentação da profissão. Sim. Como é que vocês estão trabalhando essa possibilidade?
É uma busca que não é fácil, né? A gente depende de muita coisa, inclusive de ajuda política para projetos.
Caminhar para as câmaras de vereadores,
assembleia
legislativa nesse caso, né?
A gente já visitou a Câmara de Vereadores, mas é aquilo que eu já falei no início, não é fácil, é tudo uma luta contínua que a gente está buscando. Estamos trabalhando para isso. Aproveito também para o político que quiser, que estiver ouvindo, que tiver interesse em nos ajudar no reconhecimento da nossa profissão, porque hoje não é a sindicatura, a síndica, essa não é uma profissão reconhecida. Né? A gente não tem direitos, a gente só tem deveres, né? E isso tem muitos, mas a gente não tem direitos, não tem esse reconhecimento. Então a gente também tá buscando esse reconhecimento, buscando isso. Então, quem puder ajudar aí, o político, o vereador, o deputado que estiver ouvindo, que puder ajudar a gente, estamos aqui à disposição.
É um grupo que vai aglutinar muita gente. Sim, vai envolver muita gente.
Você imagina a quantidade de condomínios que tem, gente.
E a quantidade de gente que tem em cada condomínio.
Exatamente. Detalhe, o que a gente está fazendo, o grupo síndica, o que as mulheres estão buscando, não vai beneficiar só as mulheres. Porque a partir do momento que a profissão de síndico, síndica, tem o reconhecimento, ela não vai ser só a mulher que vai ser reconhecida. O síndico, o homem, também vai. Então, eu acho que isso tem que ser visto com bons olhos, esse trabalho, essa busca incansável que nós, síndicas, estamos fazendo no mercado de São Luís, do Maranhão.
Pois é, os condomínios são cidades organizadas dentro das cidades.
Exato.
Então, é importante que haja aí uma qualificação, uma gestão e uma regulamentação. Quero agradecer com muito carinho a sua participação, vai permanecer conosco aqui na bancada.
Estamos apresentando Central Manhã. Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Central Manhã. Eu vou a Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Como está a nossa capital federal? E os principais debates. Eu estava vendo agora cedo, né? Que há uma. Agora chegou aquele momento crucial, né, para as pessoas que foram julgadas, acusadas, julgadas, e agora para saber onde que elas vão cumprir pena, uma série de medidas que estão sendo discutidas a partir de agora. E além disso, quais as outras pautas aí em Brasília?
Isso mesmo, Humberto. Bom dia a você e a todos que acompanham o Central Manhã. Olha, Humberto, foi uma noite muito movimentada na Câmara dos Deputados, ontem, com essa votação da sexta sugestão do projeto da PEC da Segurança, que foi indicada, levada pelo Executivo, pelo Governo Federal. E agora ela tem outro nome, né? É o Plano Legal de Segurança, né? Então, esse plano agora foi votado ontem, onde teve 370 votos a favor e 110 contrários. Essa votação, ela também permite mais algumas outras destaques que foram colocados por parte do governo, agora segue para o Senado Federal, e essa mudança, algumas coisas não foram aceitas pelo governo, por isso tem como ser modificada ainda no Senado. A oposição chegou a fazer uma declaração com relação às decisões, como por exemplo, que cria nesse novo marco legal algumas penas que chegará até 65 anos de reclusão dos faccionados, e também a oposição e o Centrão, que votou a favor, continua batendo na tecla que facção e terrorismo é a mesma situação. Já o governo não concorda com essa ideia. Uma das críticas do governo é com relação à Polícia Federal, que eles não querem que seja interferido o serviço da Polícia Federal, que já está previsto também numa legislação da Constituição, mas há consenso em outras ideias. Por exemplo, foi criado um tipo de banco de dados desses faccionados para a polícia saber e investigar melhor. Também foi criado uma possibilidade de criar empresas fictícias para investigar desvio de recursos por parte de faccionados, de facções, no caso relevante, que foi a questão dos postos de combustíveis. E também o perdimento de bens. Essa foi uma das condições que o governo mais bateu, porque o recurso ia tudo para um fundo da Justiça, no Ministério da Justiça, diante da valorização do trabalho da Polícia Federal. E eles entenderam que esse recurso tem que ser dividido para os estados e para a Polícia Federal. Mas a gente ouve aqui rapidamente o Derrite, que foi o relator dessa proposta indicada pelo presidente Hugo Mota, ele que fala da vitória do governo, e depois, na sequência, já ouve também o Lindenberg Farias, que é o líder do PT no Congresso. Vamos ouvir.
nós entregamos ao país o projeto mais duro e eficaz contra o crime organizado que esta nação já viu. E digo aqui, olhando nos olhos de cada um que está assistindo, pela primeira vez na história deste país, aprovamos uma lei que permite que um líder do primeiro comando da capital cumpra 40 anos de prisão em regime fechado, em presídio federal de segurança máxima, sem visita íntima, sem progressão do regime de cumprimento de pena, sem indulto, sem anistia e sem liberdade condicional. Pela primeira vez, um criminoso do Comando Vermelho, que fecha a favela com barricadas, que atira com fuzis, que usa drones para jogar granadas contra nossos heróis da segurança pública, vai cumprir 30, 40, 50 anos de cadeia. E vai cumprir de verdade. E pela primeira vez, o filho de um faccionado e um membro de organização criminosa deixará de receber auxílio reclusão quando seu pai for preso. Auxílio este que eu defendo para a família da vítima, não para a família de quem escolheu a vida do crime.
The government sent an anti-gang bill to...
Focado aí, Adios.
Aí falando que o governo não concordou com certas condições, é, até tem essa crítica aí dos direitos humanos para a família de todas as pessoas que estão presas, não importa quem são os presos. E aí vem a questão dos direitos humanos, né? Que a gente até inclusive muda o assunto, Beto, com relação, para fechar aqui, é que uma equipe de senadores foram visitar a Papuda, é, para ver a condição humana do local onde Bolsonaro vai ficar preso, que já está sendo divulgado, né, em off pelos assessores do Ministério da Justiça, que poderá ser na próxima semana. E lá eles já criticaram que Bolsonaro está longe de um hospital e, se ele precisar de algum problema, vai ter muita problema de saúde, porque ele já é acamado. Então tem essa condição de que ele está com uma saúde frágil, né? Não está acamado literalmente, mas com a saúde frágil. Então, para esses senadores, os direitos humanos vai ter que funcionar para o Bolsonaro. Para as outras classes não vai funcionar, porque eles nunca fizeram essa preocupação. Então, essa informação de que o presidente Bolsonaro já está, a sua defesa, que pretende agora fazer entrar com mais embargos vigentes, que é o próximo passo, tem 5 dias, mas, segundo algumas informações, eles preferem mesmo lutar para a prisão domiciliar, porque Bolsonaro tem a saúde frágil, problema de saúde, eles alegam que ele não precisaria ir para Papuda, mas na verdade já está preparado lá no 19º Batalhão de Polícia dentro da Papuda, conhecido como Papudinha, é o local preparado para receber o ex-presidente Bolsonaro, que está condenado a 27 anos e 3 meses. É o finalzinho do programa, a gente só encerra deixando aqui essa informação que está bem ontem no Congresso, Beto. Houve uma crise porque tinha um deputado armado, né? Não disseram quem era, mas foi criticado e foi chamado à corregedoria para fazer a investigação e desarmar esse deputado que estava, né, com um porte de arma que é proibido dentro do plenário. Fato esse que foi duramente criticado pelo presidente e vários líderes do PSOL. Eu fico por aqui, de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações direto de Brasília sobre essa questão do regime em que deve ser cumprida inicialmente a pena pelos que foram condenados aí pela trama golpista. Existem pelo menos 4 opções. A primeira delas é a manutenção da prisão domiciliar. Dependendo do estado de saúde, dependendo da análise dos ministros, principalmente do ministro relator Alexandre de Moraes, pode optar pela prisão domiciliar. A segunda seria, inclusive, para o ex-presidente e para os que são generais, seria a sala de Estado-Maior das Forças Armadas. Eles poderiam cumprir inicialmente o regime fechado nessa sala do Estado-Maior, e aí incluiria o Heleno, né? Me foge aqui o primeiro nome dele, não é? General Heleno, e outros que são generais do Exército que foram condenados juntos. A outra é o estabelecimento prisional comum, e a unidade militar. A unidade militar seria a possibilidade de execução da pena, a instalação das próprias Forças Armadas, é exemplo do modelo aplicado ao general Braga Neto, que foi ex-candidato, que é ex-candidato à vice-presidência. Então, tem essas quatro opções, e aí cabe agora à justiça decidir. É apenas para poder complementar essas informações para os nossos teleouvintes. O nosso programa acaba aqui por hoje. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário aqui na sua rádio e na sua televisão. Agradecendo a companhia da Lindalva Carvalho até o final do programa conosco. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo.
Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos, vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.